Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde, pessoal que nos acompanha nas redes, pessoal que está nos acompanhando aqui hoje no estúdio cheio, né? Estúdio hoje, né? Estamos com muitos professores, professoras aqui, né? Da filosofia, principalmente porque o nosso programa hoje é um programa especial, né? Um programa de lançamento do livro A Experiência do Filosofar. Então, a gente tem aqui, né? Os professores são responsáveis por escrever os capítulos, né? Pela organização, que o professor Geraldo, um professor já, né? Bastante, já há muito tempo com a gente, também no coletivo, né? Já participou do, né? Da rádio com a gente, né? Do programa. Nosso colega aqui, o Avanir, também, que foi, também apresentava comigo, né, lá no início, quando nós começamos esse projeto, né, esse programa. Então, estamos aqui com as professoras Luciana, né, a professora Valéria. Eu vou passar, né, assim, como nós temos uma organização diferenciada hoje, eu vou passar para o professor Geraldo para ele fazer uma abertura, né, sobre o livro, e depois a gente vai passar para os autores, né, e para as autoras, né, do capítulo do livro A Experiência do Filosofar.
Tá ótimo, então. Eu queria inicialmente só agradecer, né, o espaço da Rádio Cultura, né, e mais especificamente, né, o espaço do Coletivo Humanidades, né, que já tem uma tradição aqui de um programa que tem uma continuidade bem importante do ponto de vista da formação, né. E hoje nós vamos falar um pouquinho da formação filosófica, né, quer dizer, a nossa participação nesse debate público. Né, claro, voltado mais propriamente aos estudantes, mas esses textos dos quais nós vamos tratar, né, embora eles sejam textos marcados aí pro vestibular da Federal, eles também são universais, né, são textos que valem, né, do ponto de vista da formação. E é muito gratificante estar aqui com as autoras, né, e o autor, né, o Avanir, e as três autoras, a Luciana Teixeira, a Luciana Lima, também a Valéria. A Valéria escreveu também com o professor Ademir, né? Então tem que fazer esse registro, assim como a Luciana também tem a coautoria do professor João, né? Então, eu queria só rapidamente, eu acho isso é importante para quem está nos ouvindo, dizer que esse é um lançamento de um livro, evidentemente está virtual, ele está lá na... vocês podem entrar na página da Platô Editorial e baixá-lo lá. Está num preço hiper acessível, está R$12, né? Então, para os estudantes, nós pensamos nisso, para que ele pudesse, de fato, ser utilizado em sala de aula. E dizer, assim, uma coisa importante, que a filosofia, ao longo desses anos, né, nessas idas e vindas, assim como a sociologia, né, a sociologia não é muito diferente, mas no caso da Federal, a filosofia entra no vestibular, na segunda fase, nos cursos de filosofia, psicologia e também de direito, em 2006. Foi uma decisão bastante importante, porque na época que foi aprovada, inclusive, a lei do Vanhoni aqui no Paraná, que tornava a filosofia obrigatória e tal, e depois de 2 anos nós conseguimos aquela lei, né, em nível nacional. Então é importante marcar um pouco esse sentido da filosofia na Federal. E em 2018 houve uma decisão extremamente importante, tornando a presença da filosofia na primeira fase, né? Então nós estamos aqui justamente falando de 5 textos hoje do vestibular 2025, né? De 5 importantes textos que foram escolhidos pelo colegiado, junto com, né, enfim, da filosofia, com a participação, evidentemente, dos estudantes. E, para não tomar tempo, né, porque é importante aqui a gente fazer um diálogo, né, enfim, a ideia não é propriamente falar dos conceitos, enfim, mas é muito mais chamar atenção aqui, né, para a leitura desses textos, né? Porque mesmo o livro, quando vocês forem ler, ele é um livro também com essa intenção, para entrar no texto. Isso não quer dizer que vocês não devam ler o livro no original, né? Quer dizer, é bem importante ler o livro, ler o texto que, vamos dizer aqui, sobre o qual, né, as autoras e o autor trataram, né? Então eu queria só dar essa, enfim, essa saudação inicial, né, como organizador do livro. E nós estamos aqui com um time, digamos, um time do NESEF, do Núcleo de Estudos, né, que é um time pioneiro, né? Vocês todos são, né, da velha guarda. Sim. Do Unicef.
Eu sou fundadora, assim,
fundadores do Unicef. Então, bem importante isso, porque isso é gratificante também. Todos têm qualificação, doutorado, mestrado, e se mantém ativo, né? Em sala de aula, na produção, porque nós temos essa crença, né, de que nós temos que intelectualmente evoluirmos juntos, né? Eu acho que é um processo de aquisição do conhecimento que sempre é coletivo, né? E claro, depende muito da gente. Se você não sentar, não ler os textos, não discutir, não vai aprender, não vai ter jeito, né? Então, queria só dar essa saudação e agradecer muito esse momento tão especial, né, da rádio, né, que eu vou me retirar daqui a pouquinho, eu vou ficar aqui para fazer a divulgação aí, para chegar em todos os lugares, tá bom? Obrigado, tá? E vamos ao trabalho aqui, então. São 5 textos, eu acho que vocês vão poder tratá-los do modo como acharem melhor, tá? Muito obrigado.
Obrigada, a gente vai revezar os microfones aqui, né? Porque a gente achou importante realmente que vocês estivessem presentes, né? E mostrassem aquela coisa, né? Tem a obra, né? E o rostinho, né, de quem escreveu. Isso é bem importante a gente personalizar também. Acho que também humanizar, né, os textos em que a gente faz. Então, nós vamos fazer a dinâmica que a gente tinha combinado, né? Então, a gente vai começar, né, pela professora Valéria, depois a gente passa para a Luciana, né? Luciana Teixeira, aí a professora Vanir, daí a professora Luciana Vieira, e depois a gente volta para a professora Luciana Teixeira, né? Ali a gente tem 10 minutos, né, para que cada um possa expor as suas ideias e fazer o convite realmente à leitura, né, dos estudantes.
E se tiver um tempinho só para mostrar a capa do livro depois.
Ah, o tempo, tá, beleza, teremos. Pode começar, professor.
Olá a todos, todas que nos ouvem e nos assistem também, né? Tá sendo há imagens aqui. Melhorou? Ok?
Acho que dá para falar bem pertinho do microfone.
Então, e agora?
Agora sim.
Beleza. Como vocês disseram na introdução, nós estamos fazendo um trabalho que orienta, ajuda a orientar o trabalho de estudo do vestibulando, né? São textos importantíssimos. A presença do Ailton Krenak no livrinho. Eu digo livrinho porque ele é singelo, mas ele trata de conceitos extremamente complexos, muito atuais, né? Ideias para adiar o fim do mundo. Ailton Krenak, filósofo indígena, ativista. Krenak já esteve na Constituição, nas discussões, debates da Constituição de 88, foi aí que ele começa a aparecer no cenário. Enquanto ele lê um discurso que ele havia preparado, ele se pinta com uma tinta de genipapo, e isso, né, aliado a essa performance, ao teor daquele debate, muitas das propostas que aparecem na Constituição de 88, mas tinham pouca chance de serem aprovadas, no sentido da salvaguarda dos direitos indígenas, o Krenak faz com esse ato político, né? Então, a importância não só do autor, do que ele trata e do contexto dele. E eu, junto com a Ademir, nós, quando fomos escrever, porque trabalhamos esse texto com os nossos alunos, Edmara, do ensino médio, a gente trabalha o livro numa parte chamada Filosofia Indígena e Decolonial. Os nossos alunos leem e percebem toda a dificuldade de se você ser jovem hoje num mundo de uma emergência climática, em que a Terra está dando as respostas, né? A adaptação, né, da clima e microclimas, etc., por tudo que a gente está fazendo. Então, ele é um livro, a princípio, que, como dizem os meus alunos, eles falam assim: essa parada, prof, dá gatilho na gente. Por que que é esse gatilho? Essa ansiedade climática, que eu acredito que, apesar de ser um sentimento ruim, né, dolorido, todo mundo tem que acordar para ele, né? E o título já é uma provocação. Por isso que eu e Ademir resolvemos trabalhar alguns conceitos que são mais complexos e os que são mais, né? Vejam, aqueles que são mais desvirtuados pelos milhões de youtubers que vão explicar o livro de um jeito que, na verdade, antagoniza com ele. Então, o que a gente trabalhou? A gente trabalhou primeiro esse título. Quando você pensa em ideias para adiar o fim do mundo, ele é uma provocação, porque não existe uma ideia para adiar o fim do mundo. Só tem uma solução, que é mudar completamente a nossa forma de sociabilidade. Mudar a forma de consumir. Isso significa superar o capitalismo. Uhum. E o Krenak, o tempo todo nesse livro, ele vai comentando sobre o caso dessa civilização que a gente pensa ser, né? Que civilização é essa? Ele discute em determinado ponto, em que nós temos mais de 13 milhões de refugiados climáticos. Que sociedade é essa onde um terço da população mundial tem algum tipo de vulnerabilidade, entre as mais graves, a fome, até as intermediárias? Então, que civilização é essa, né? É o mundo da mercadoria. Então a gente conversa um pouquinho sobre essa humanidade que a gente pensa ser, essa civilização que pensamos ser, o que, que é esse mundo, porque mundo não é a Terra, mundo é o mundo para nós, é o mundo que nós construímos. E alguns outros conceitos que vão aparecendo. Por exemplo, o conceito de antropoceno. Tá? Acho que todo mundo já ouviu falar nas eras geológicas, né? Pré-cambriana, paleozoica, cenozoica, mesozoica. E alguns antropólogos estão trabalhando hoje nesse conceito de antropoceno. Essa era seria a era, tá? Nós estamos vivendo agora, na qual todo o mando, né? Sobre o destino do planeta está na mão dos homens. Ele tem o poder, então, de usar a natureza ao seu dispor, né? E com isso, o que a gente tá vendo? Está vendo que a Terra não aguenta mais. Por isso também que Krenak e outras pessoas são considerados hoje referências no que concerne ao trato das emergências climáticas e como tratar disso, né? Como tratar pedagogicamente, politicamente, etc. Na verdade, a gente sabe, né, o que precisa fazer. A gente sabe. Só que a gente não vislumbra isso no horizonte do capital, porque nós não conseguimos pensar fora dessa ideia de consumo, consumo, consumo. Tá? Outro elemento que eu queria destacar é essa ideia da natureza ser considerada um recurso para nós. Na antropologia, na cosmologia indígena, né, deles, dos selvagens, esses que nós superamos com essa civilização maravilhosa, mas excludente que a gente criou, eles não veem a montanha, o rio, enfim, os elementos naturais como recursos. Eles são entidades, eles são seres, entes, né? E talvez recuperar um pouco dessa tentativa, né, de humanizar junto com os outros entes que compõem isso que a gente chama de sistema ecológico global, né? E é uma tarefa muito difícil, justamente porque a gente não vê, né, possibilidades. A grande maioria das pessoas não vê possibilidades para além do universo mercadoria, porque, como diz Krenak e outros também nessa mesma linha, nós já viramos coisas entre coisas. Nós já nos mercadorizamos, né? Outra coisa bem importante que a gente faz ao final, Edmara, é dar algumas sugestões, né? De outras leituras e sugestões aí de mesmo de programas, de entrevistas do próprio Krenak e de pessoas que tratam da cosmovisão indígena, como é o documentário maravilhoso, O Sonho da Pedra, né? Então, é mais ou menos isso. Não substitui a leitura do livro, mas cuidado, né? Muito cuidado, principalmente em pensar em sustentabilidade, porque boa parte do livro você tem a ideia de que a sustentabilidade é mito, é uma vaidade, como diz o Krenak, da burguesia. E não fazer uma horta no apartamento não vai adiar o fim do mundo. Reciclar uma latinha não vai adiar o fim do mundo. Carro elétrico não vai adiar o fim do mundo. Pelo contrário, até piora, porque o que a gente faz com a bateria. Mas é isso, gente. Eu espero que as pessoas que estão nos escutando, sobretudo os vestibulandos, enfim, se utilizem do nossa produção para se orientar. É isso, obrigada.
Obrigada, nossa. A gente fica até, né, assim... então, assim, se a intenção era despertar a vontade de ler, conseguiu, tá? Porque eu fiquei aqui, eu preciso também fazer a leitura. A gente vai passar para o capítulo 2, que é a Luciana... Deixa eu só ver sua cola. A Luciana Teixeira, que é sobre o Leviatã. Então, a gente sai do Krenak para o Leviatã, meu Deus. Vamos ver o que vai acontecer.
Então, essa parte que cai pro vestibular da UFPR não é a obra inteira, são os 5 primeiros capítulos. Então, essa primeira parte da obra, ela não deve ter mais ou menos, dependendo da tradução, umas 20 folhas. Esse capítulo 1 a 5, ele faz referência ao homem e como esse homem será preparado ou o que faz parte dele para viver em sociedade. Então nós temos comumente a ideia de que, e é a mais apresentada nas escolas, né, o conceito de que o homem é mau por natureza, de que no estado de natureza ele estabelece uma guerra de todos contra todos, de que o homem é o lobo do homem, de que ele precisa fazer um contrato social, ou seja, um pacto, um acordo para viver em sociedade. Lembrando que o Hobbes, ele é contratualista, tanto quanto o John Locke e o Rousseau, são só os três na história da filosofia. Só que para saber quem é esse homem atuando após esse contrato social e vivendo em sociedade, é necessário saber quem é esse homem como indivíduo, como pessoa, e não como um membro com outros tantos vivendo numa sociedade. Então, para saber quem é esse homem, apesar de depois ele constatar, né, de que o homem é mau e só finge ser bom no decorrer desse processo de viver com os demais, ele vai dizer que o homem, ele que faz parte ou que constitui dele, né? Então, no primeiro capítulo, a ideia de sensação. Então, ele delimita, né, o uso dos sentidos como a apreensão do mundo. E como o ser humano, esse homem, essa pessoa, como ele percebe a sua própria vida e como isso influenciará nas tomadas de decisão que ele terá vivendo em sociedade. Então, o uso dos sentidos é um dos fatores pertencentes a esse homem, né? Capítulo 1, a sensação. Depois vem a imaginação, e aí até é bacana a relação estabelecida, porque a imaginação, ele vai dizer, ela é individual, mas ela influencia coletivamente, porque o imaginário coletivo é como eu verei, por exemplo, as mobilizações, elas serão... Ele não usa essa terminologia, né, porque é bom situar que a obra é de 1651, então é século XVII, né, e essa separação do que é esquerda e direita, ela se dá a partir do século XVIII, mas ele dá indícios nessa parte de esse homem, como ele imagina ser a sociedade, influencia o comportamento que ele terá. Então, as suas decisões políticas, a forma como ele verá a manifestação desse soberano ou desse eleito, né, pelo voto dentre as pessoas. Então, a cadeia de imaginações, ela é um fator determinante para a formação desse homem. que daí seria já o terceiro capítulo. O quarto capítulo é a questão da linguagem. Então ele vai dizer, nem tudo deve ser falado. Parece que ele coloca como se o homem devesse controlar a sua fala, e há coisas a serem ditas e há momentos específicos para serem ditos. Então ele vai dizer, nós nos preparamos para uma linguagem particular, pessoal, né? Quarto capítulo, a questão da linguagem, e essa linguagem, ela tem uma atribuição e tem uma importância considerável na relação com os outros homens ao viver em sociedade.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.